Qual o tema que consideras ser o maior desafio a endereçar na COP27 no Egito?
Bom, da COP26 tornou-se evidente que aquilo que eram os planos climáticos nacionais, que definiam as metas de redução de emissões, estavam longe do necessário para se garantir, enfim, o grau e meio, ou mesmo a meta menos ambiciosa adotada em Paris, que ficou fixada nos 2 graus. Depois de Glasgow, os países ficaram de rever, até ao final deste ano, do ano 2022, os seus planos climáticos e de apresentar aquilo que seriam, ou serão, metas mais ambiciosas para 2030. As partes terão nestes planos o duplo desafio de, por um lado, garantir ações e metas imediatas, mas, por outro, garantir o foco necessário para manter as metas de médio e longo prazo. Na verdade, uma parte crucial das negociações da COP27 passará por dar corpo a um programa de trabalho que galvanize a ambição ao nível da mitigação e da implementação nesta década. Programa este que deverá também salvaguardar a possibilidade de revisitar periodicamente esta mesma ambição. Prioritário será também evitar esforços no sentido de garantir que os fluxos financeiros compatíveis com esta trajetória, nomeadamente definir os próximos passos para estabelecer o novo objetivo de financiamento da ação climática. Enfim, em resumo, eu diria que o desafio passa pela revisão dos planos climáticos e pela implementação de ações imediatas suportadas por um alinhamento dos fluxos financeiros.
A EY, enquanto empresa a atuar na área da consultoria, de que forma tem contribuído para este desafio, Manuel?
A EY Global, enfim, há já mais de 20 anos que atua na área da sustentabilidade e alterações climáticas. A EY Portugal, falo desde 2014, através da linha de serviço Climate Change and Sustainability Services. Este nosso posicionamento reflete, em simultâneo, o compromisso institucional da EY nesta área, mas também, e diria sobretudo, a forma como contribuímos em conjunto com as organizações enquanto agentes de ação e promotores daquilo que é uma melhor comunicação de informação não financeira, daquilo que é a criação de valor dos negócios no longo prazo e de um mundo mais sustentável e uma sociedade descarbonizada. Enfim, o próprio propósito da EY, o Building a Better Working World, guia-nos em tudo aquilo que fazemos. E o trabalho que desenvolvemos com os nossos clientes não é naturalmente uma exceção. Os nossos clientes têm um papel ativo e indiscutível para o cumprimento dos Objetivos de Paris e é cada vez mais notória a sua preocupação naquilo que é a compreensão do impacto das suas atividades no clima. A EY contribui para um alinhamento entre aquilo que são os negócios dos seus clientes e as expectativas dos mais diversos stakeholders, sejam eles os investidores, parceiros, clientes, fornecedores, a comunidade em geral, apoiando na definição de ambições alinhadas com a ciência climática, na análise daquilo que são estes riscos, bem como no desenho e implementação de roadmaps de integração de aspectos climáticos e outros naquilo que são as suas estratégias corporativas. Eu diria que a integração destes aspectos permite aportar valor ao negócio, à sociedade, acautelando externalidades negativas, nomeadamente as ambientais.
Tem-se apelado à necessidade de uma maior responsabilização dos compromissos assumidos. No teu entendimento, e enquanto EY, a solução poderá passar por?
Efetivamente, um dos maiores desafios assenta na responsabilização perante compromissos que são assumidos. Eventos como a Semana do Clima e agora a COP são palco de múltiplos anúncios de compromissos climáticos. E face a estes, torna-se fundamental assegurar o acompanhamento do seu progresso, em linha com aquilo que é o grau e meio definido no Acordo de Paris. Naturalmente que a EY está atenta e acompanha o mercado, estamos sempre a par das tendências e atualizações de temáticas que impactam a esfera das organizações, quer por força ou não, daquilo que é o contexto regulatório onde o tema da ciência climática não é exceção. A nossa experiência diz-nos que é importante as organizações estarem conscientes do impacto dos riscos climáticos no seu negócio, sendo também necessário salvaguardar-se uma maior transparência na divulgação de informação sobre estes mesmos riscos. Mais do que nunca, é fundamental analisar os riscos climáticos de forma integrada e também suportar esta análise com ferramentas de cálculo e cenarização que permitam informar a gestão e posicionar as operações diretas e a cadeia de valor no longo prazo. Só conhecendo estes riscos é que será possível definir e adotar estratégias realistas de mitigação. Por fim, e a verdade é que os próprios stakeholders que mencionei são cada vez mais informados e exigem das organizações o cumprimento dos compromissos assumidos.
De que forma consideras que o atual contexto pode condicionar o foco na ação climática?
A atual instabilidade geopolítica, enfim, que se pauta por preocupações de segurança energética e, enfim, aquilo que é um aumento muito significativo dos custos de energia, vem enfatizar a inevitabilidade de se reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e, por outro lado, fomentar a diversificação do aprovisionamento energético e do estabelecimento acelerado de energias renováveis, o que convida, face ao atual contexto, a uma rápida transformação do sistema energético global. A verdade é que desta incerteza energética resultou já o plano RePowerEU, que foi anunciado pela Comissão Europeia em maio passado, que é um plano que procura, por um lado, a poupança energética, por outro, a produção de energia limpa e, por fim, a diversificação do nosso aprovisionamento energético. Estamos claramente a aproximar-nos de um inverno de incertezas, com uma crise climática e energética à porta. Contudo, poderemos encontrar neste cenário a oportunidade de resolver ambas as crises, caso se oriente adequadamente os investimentos. E, portanto, reorientar os investimentos para tecnologias e empresas mais sustentáveis é precisamente o intuito do Regulamento da Taxonomia Europeia. Não havendo margem para retrocessos nos compromissos climáticos, é essencial garantir que os investimentos serão redirecionados de forma a garantir a tão desejada independência energética e o cumprimento das metas climáticas.
Na tua perspectiva, o que será necessário garantir para que esta COP seja considerada um sucesso?
No seguimento do momentum que foi criado na COP26, com a assinatura do Pacto Climático de Glasgow, para que as negociações sejam bem-sucedidas na COP do Egito, eu entendo que se deverá procurar não apenas fomentar, mas sim e também concretizar a cooperação necessária entre todos. E aqui entenda-se o todos como governos, tecido empresarial, ONGs, academia, sociedade. Acima de tudo, esta COP, a COP27, será uma oportunidade para se avançar em conjunto numa implementação efetiva do Acordo de Paris, promovendo a consolidação das ações e o acompanhamento do seu progresso. Com expectativa, por um lado, do enfoque na ação nacional de cada um dos países, mas também, e mais importante, no trabalho em conjunto com vista a reduzir emissões, assegurar os fluxos e mecanismos de financiamento climático e o escalar dos esforços no âmbito da adaptação às alterações climáticas. Só assim será efetivamente possível acelerar a ação climática e manter vivo o objetivo global do grau e meio.
Economia em Movimento é uma parceria da TSF com a EY.